Chegamos para mais uma edição do Café com Velocidade, dessa vez contando tudo para vocês sobre o que vai acontecer no próximo GP de Fórmula 1, que é na Europa, na mais nova pista, que é Valência. Então todo mundo ansioso para saber o que pode acontecer nesse novo traçado, que é urbano. E eu recepciono o Thiago agora, meu companheiro de todos os podcasts. Boa noite, Thiago, como é que tá aí, tudo bem?
Boa noite, Bárbara, boa noite a todos. Esse especial sobre Valência, primeiro ano que a Fórmula 1 vai correr lá nessa pista. E por falar em Valência, por falar em Espanha, a gente está com a nossa enviada especial à Espanha, a senhorita Priscila Barros. Boa noite, Priscila, tudo bom?
Olá, Thiago, olá, Bárbara. Um prazer estar aqui mais uma vez.
Pois é, hoje você vai trabalhar, já que é uma corrida que não tem antecedência na história e não tem muito o que falar sobre o ano passado, porque não teve o ano passado. Você vai ter que contar todos os segredinhos que a imprensa espanhola anda falando aí sobre a corrida.
Pois é, aqui você sabe que na verdade não tem muito segredinho, né? Eles mais inventam que comentam. Mas sim, tem muita expectativa em cima disso. Valência se preparou muito, 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 muito. Na verdade, muita gente estava até reclamando do fato de que Valência estava sobressaindo mais do que o próprio GP Europa em si, sabe? Já virou um GP de Valência, não um GP Europa. Mas assim, se preparam muito, muito, tem muitos especiais, eles estão com shows marcados, estão com muita festa pro torcedor que for a Valência e eu acho que vai ser bem legal.
Com certeza dá pra gente esperar uma prova no mínimo diferente. Quem acompanha a Fórmula 1 há muito tempo deve estar ansioso porque é uma pista nova. Quem não acompanha é a sensação de ver uma coisa um pouco diferenciada do traçado urbano. Então eu queria perguntar se você já deu assim uma olhada como é que vai ser o traçado, o que você achou. Eu dei uma olhada assim num mapinha, num vídeo que foi divulgado de uma competição. E eu achei ele um pouco estreito, assim. Não sei se vocês concordam comigo.
Eu acredito que vai ser um circuito bem interessante, porque tem uma mescla aí, né? Muita gente fala que parece muito com o setup, né, dos carros, vão ser muito parecidos com o do GP de Montreal, outros dizem que parece com o GP de Mônaco, mas acho que de Mônaco mesmo não tem nada, porque a média de velocidade dos carros vai ser entre 200 e 230 por hora. E nada, ninguém tem informação nenhuma. As informações que eles têm são dos carros da Fórmula 3 que correram lá agora no final de julho. E eu não sei, eu tô numa super dúvida no que vai dar nisso, porque tá aí McLaren, Ferrari, mas pode chegar BMW, pode chegar. Eu não sei, eu tô muito confundida nesse palpite pro GP do fim de semana. Sinceramente.
Mas eu vou te dar uma dica. Eu vou te dar uma dica. Eu vou pedir então fazer uma coisa diferente hoje no final do podcast, que é pedir a Bárbara dar o palpite primeiro. E aí o que ela falar, você joga. Aí você joga o contrário. É simples. É isso. Né?
Aí você acerta.
Então ok.
Então, mas.
Então fechado.
A gente tava conversando em off aqui antes da gravação. Você falou pra gente sobre uns segredinhos de Valência. Você poderia contar pra todo mundo e acabar com a surpresa de Valência?
Então, vamos lá, o que eu fiquei sabendo, conversando com meus informantes, não, mentira, isso tá por aí meio que escondido ainda, mas eu espero mesmo que nas retransmissões a gente possa ver isso, que acontece, para tampar as partes feias de Valência, para isso não sair na TV, estão sendo preparadas umas lonas gigantes, com fotos bonitas de Valência, com fotos de da promoção do circuito mesmo de Valência, do circuito de Valência, para tampar essas partes horrorosas. Inclusive, eu tava comentando com o Thiago que eu tava na esperança de ver o cemitério vertical no final do hairpin ali, mas não vai dar para ver, porque eles vão tampar aquilo, eles vão tampar tudo, tudo, tudo que não for bonito, eles vão tampar com essas lonas.
Nossa, que coisa, hein? Acho que podem levar isso como exemplo aqui em Interlagos também, que aparece aquela torre da Sabesp e o Singapura bem atrás do autódromo. Quem sabe eles não levam isso de exemplo também, mas que sacanagem. Então a gente vai ver uma cidade um pouco fake, assim, né, de mentira.
Não, A cidade é bem bonita e tem, passa por pontos bem bonitos da cidade, mas, claro, dependendo do ponto que uma câmera, às vezes é num ponto estratégico, o fundo vai ser um fake. Não vai ser valendo.
Que pena.
Bem, então vamos... Não. Vamos tentar especular um pouco sobre a corrida, porque a gente não tem parâmetros de comparação, já que não teve corrida o ano passado. Mas a situação que a gente tem é o seguinte, a gente tem a McLaren numa ascensão aí no campeonato, mas que na última corrida a gente viu que a Ferrari encostou ou igualou, não sei, porque o Felipe dominou a prova da Hungria, mas acabou com problema no motor. O que, que você acha, Priscila, que... O que, que vai dar? A McLaren vai chegar sobrando? Ou a Ferrari vai estar na frente? Você tem alguma dica, algum chute?
Olha, eu não sei. Como eu tinha falado antes, eu acho que tudo vai depender dessa preparação. Essa informação que eles conseguiram pegar da Fórmula 3, a sexta-feira mesmo, que é onde eles fazem dois treinos durante o dia, eu acho que isso vai ser o essencial para tomar dados para o sábado. Porque ninguém sabe de nada, a PlayStation gigante da McLaren não vale para nada, porque esse circuito não tá lá. Então, eu não sei. Bom, todo mundo, eu tenho dados aqui, é de que a Ferrari, a Toyota, a Renault, BMW, Honda, todo mundo pegou telemetria dos carros da Fórmula 3, a não ser a Toyota, que parece que mandou um nome até engraçado. Performance Engineer, tal de... Julian.
Nossa, que importante.
O nome parece que é... E nada, e o cara foi pra Valência no fim de semana que teve a corrida da Fórmula 3 e do GT, justamente pra pegar todos os dados técnicos possíveis e impossíveis da pista e pegar as telemetrias também pra passar pros pilotos da Toyota. No mais, todo mundo, o que eles têm é acesso à telemetria dos Fórmula 3, nada mais. Então eu continuo naquela dúvida. Vai influenciar muito também os pneus, eu não sei. Eles vão com... como é que vocês falam aqui? Aqui eles falam blando e super blando.
Aqui vai ser o macio e super macio.
Macio e super macio, tá. Então vão com esses pneus, que são os pneus que a Ferrari reclamou muito. Se não me engano foi no último GP mesmo, não? Reclamaram muito que desgastava muito rápido com o calor e tal. Aqui já digo... calor de 40 graus todos os dias, praticamente. Em Valência não deve estar sendo diferente. Então, tudo isso vai influenciar. Lá venta muito.
Ou seja, a gente pode esperar mais um GP aí com aquela temperatura super alta, desgaste de pneus e acho que é bem o que você disse, assim, não dá pra dizer muito quem que pode ficar na frente por causa que não tem histórico, não tem dados, eles estão se baseando numa categoria inferior para buscar alguma coisa. E o que a gente tem, assim, para comentar são algumas declarações de pilotos, né? Por exemplo, o Kubica, ele diz que adora circuitos urbanos, gosta de provas de rua, porque são muito exigentes, por ser num próprio asfalto mesmo, que tem muita ondulação, não é como uma pista preparada para os carros correrem. Então, e também tem um fator surpresa, né? Porque alguém pode pegar numa curva, bater, parar mais uns 4, 5 carros, então acho que é uma prova que... tudo pode acontecer por enquanto. Eu não, nem sei quem que eu vou palpitar ainda.
Esse palpite vai valer ouro. Então, porque é realmente difícil, é isso. Influi o vento, influi o calor, influi a pista que é nova. Ninguém andou na pista, praticamente. A pista tá lisa. Influi muita coisa. Eu não sei quem pode levar melhor nessa. Eu sei que eles estão aí com simuladores e... eu quero saber. Em questão simulador, acho que a McLaren leva melhor, mas a questão braço ali, eu não sei.
Eu acho que fica a torcida também para a Ferrari ter arrumado o problema dos motores, né? Que a gente já viu vários motores Ferraris aí indo pro espaço esse ano. E com esse calor aí que você prometeu pra gente, se eles não tiverem trabalhado nisso nessas 3 semanas de folga, pode ser que a Ferrari passe por alguns problemas. E por falar em calor, sol, 40 graus... vamos com a nossa a mocinha do tempo do podcast, que é a Bárbara Franzin.
Bem, boa noite, Thiago, boa noite, Priscila. Bem, aqui em Valência, na Espanha, a previsão do tempo para os próximos 10 dias é de muito calor, um pouco de neblina, mais temperaturas na casa dos 30 graus, especialmente na quinta, sexta, sábado e domingo. Inclusive no domingo vai ser super ensolarado o tempo, índice ultravioleta super alto, então nessa corrida não vai ter jeito, assim. O traçado é apertadinho, mas vai ter muito sol, então acho que não tem um perigo maior de batida, só se alguém se atrapalhar mesmo porque é a primeira corrida, mas é só na catiola mesmo.
Talvez o fato de não ter grandes setas seja uma coisa que facilite a vida dos motores, né? Que eles não vão ser forçados ao extremo. Mas vou passar o horário também aqui para o pessoal do Brasil. Horário de Brasília, tá, Priscila? Para você não se assustar. Na sexta-feira tem os treinos, que aqui a gente pode acompanhar pelo Sport TV. E, aliás, em tempos de Olimpíadas, eu não garanto. E por falar em Olimpíadas, eu quero comentar sobre isso mais para frente. Mas na sexta-feira a previsão é das 5 às 6 e meia da manhã o primeiro treino e das 9 às 10 e meia da manhã o segundo. No sábado a gente tem o tradicional treino, que é o terceiro, que é das 6 às 7 e a qualificação às 9. Olhando aqui no blog do Carlos Garcia, o Mundo Veloz, ele fez uma coisa bacana, ele foi procurar o que ia ter de Olimpíadas no mesmo horário da Fórmula 1. E sábado às 9 horas da manhã vai ter a final do vôlei feminino. Ou seja, se as meninas do vôlei chegar pra final, esquecem de ver qualificação. Porque, obviamente, a Globo vai passar o vôlei com alguns flashes sobre o treino. Tem muita gente com links de stream aí na internet, alguns pararam de funcionar. É só torcer que os que a gente tem estejam funcionando no sábado. E no domingo, na hora da corrida, o encerramento, né? A cerimônia de encerramento. Aí eu não sei se a Globo vai deixar de transmitir a Fórmula 1 para mostrar o encerramento. Resta torcer que a gente fique com a Fórmula 1.
Que maravilha!
Pois é.
Olha, mas eu ouvi... eu li no Orkut que parece que a Globo já está anunciando a propaganda da corrida, não?
Já sim,
deveriam passar a corrida.
Mas e se tratando de Globo, tudo é possível.
Eles passarem até a corrida às 11 horas da manhã dizendo que é super ao vivo, né? Eu, se acontecer assim de não passar mesmo, eu corro pro notebook. Aí tem um site que é o rojadirecta.com e eles mostram tudo o que está acontecendo de esportes naquele momento, todo tipo de competição possível e imaginável.
Quase
e aparecem
todas.
Várias opções de streaming, então pode ser que a gente consiga ter um só para a Fórmula 1. No último caso, é uma informação importante essa.
Quase todas, porque hoje eu acordei cedinho, fui lá procurar onde eu iria ver a Fórmula 3 britânica, que, aliás, só abrindo parênteses, a gente não tinha um brasileiro até essa etapa e agora o Clemente Júnior está correndo lá. Fechando parênteses.
E não tinha.
Mas vale as tentativas. Se domingo tiver algum problema, eu recomendo vocês entrarem no site da Jovem Pan, que tem uma transmissão muito legal com a narração do Theo José, tem os comentários de várias pessoas entendidas no esporte, vale a pena. E quem tá na Espanha não tem esse problema.
Mas aqui eles não dão muita importância para essas categorias de acesso, não, sabe?
Sei.
E agora, então, que vão mudar a emissora, não vai ser mais a Telecinco, vai ser a Sexta. Então agora tá uma confusão nisso, uma passa a GP2, outra passa a Fórmula 1, a outra passa a MotoGP. Você não sabe mais que canal você tá vendo.
Esse é um problema que a gente tem praticamente em todos os países com automobilismo, né? Porque Fórmula 1 é categoria top. Aí geralmente uma emissora que transmite, aqui no Brasil o pessoal reclama bastante, mas eles não têm aquela coisa de colocar comercial no meio da transmissão, que eu sei que isso acontece pelo menos na Inglaterra, que tá lá então tá no meio da transmissão, aí começa a passar um comercial, você não sabe o que tá acontecendo. Mas assim, outros tipos de categoria é bem difícil também ver uma emissora que passe com regularidade. Por exemplo, a Rede TV tinha prova que ia passar todas as corridas da 1GP. Passou algumas, não eram ao vivo.
Acho que só a última foi ao vivo. Se não me engano.
Depois de um tempo desapareceu também.
Que agora acabou a 1GP, né? Vai voltar em setembro. Mas se não me engano, foi só a última corrida que foi ao vivo mesmo. As outras tinham um delay de pelo menos meia hora, uma hora.
É, então, não dá para levar a sério essas emissoras que querem transmitir. Legal, por exemplo, é a iniciativa da Rede TV, que a gente fala todo podcast, parece que tem alguém pagando para falar, mas não tem. Que é muito bacana porque eles selecionam várias categorias não tão conhecidas e acabam transmitindo. E é legal que a gente pode assistir, você aí na Espanha pode assistir também. E é bem bacana por causa disso, né? O poder da internet de mostrar o que está acontecendo no automobilismo.
É, mas se quiserem, se quiserem pagar, a gente está aí para receber.
Ah.
Mas por enquanto, pessoal, a Rede TV é um ótimo canal e a gente não recebe nada por isso.
Deixa um link.
A gente só é super fã.
O que você ia falando, Priscila?
O que eu ia falar é que aqui eles não transmitem, não tem essa coisa de categoria de acesso nem nada. Como muito mostra a... Deixa eu ver como é que era a sigla. WRTC?
Sim. É o de rally, né? Aqui Isso. Tem o Sebastian Loeb.
Isso, exatamente. Mas... tem muitos blogs que acompanham as categorias de acesso. As categorias de acesso que eu digo, Fórmula 3, Britânica, Espanhola, Fórmula Renault, muitos blogs acompanham. E é mais ou menos por aí que a gente fica sabendo das coisas, porque se depender da TV, nada.
É verdade.
Mas voltando ao assunto de Valência, que a gente tá escapando.
Voltando ao assunto de Valência.
Que a gente tá escapando.
Voltando à corrida.
Vão ser 57 voltas. E eu acho que esse fato de ser uma pista desconhecida para todos só ajuda, né? O Sr. Piquet, o Mugloc, Nakajima e os estreantes, né? Porque vão estar todo mundo agora em igualdade de situações, pelo menos no quesito conhecimento da pista. E vamos ver, vamos esperar. E para não enrolar mais, vamos fazer então o prometido. Vamos pedir para a Bárbara falar primeiro, já que não tem como eu e a Priscila...
Não!
Como eu e a Priscila não podemos basear em nada, vamos nos basear no palpite da Bárbara. O que ela falar, a gente dá uma mudadinha pra ver se a gente ganha. Bárbara, é com você.
Muito simpático da parte de vocês me jogarem essa batata quente na mão, prestes a explodir. Ah, não sei o que falar. Valência, assim, nunca teve uma corrida lá e eu acho que quem sair na pole tem grandes chances de se dar muito bem. Eu não vou apostar no Felipe Massa, porque eu espero que ele se dê bem, então eu vou apostar em outro piloto. Vou pensar numa coisa mais tradicional, assim, o Hamilton em primeiro. E agora? Vou colocar o Kubica em segundo, que faz tempo que ele não faz uma prova boa e ele diz que gosta de circuito urbano. E Massa em terceiro, vai. Então fica... Hamilton, Kubica e Massa. Agora vocês trocam tudo aí, fazem uma salada mista.
Priscila, por favor.
Tá, vamos lá. Eu ponho Massa em primeiro, segundo Hamilton. E pra não fugir do tradicional, do de sempre. Bom, do de sempre não, que ultimamente não tem sido assim. Em terceiro, Raikkonen.
Então me sobrou apostar no Raikkonen como primeiro lugar. Ele que tá bem. Ele tá um pouco mordido aí, se a Ferrari vier bem, pode ser que ele consiga sim. Ele tem qualidade pra isso, todo mundo passa por uma fase ruim, o Massa já passou por fases ruins esse ano, o Hamilton já passou por fases ruins esse ano, e agora o Kimi tá na dele, pode ser que ele reverta isso aí. E eu vou colocar uma dobradinha, Kimi, Massa e Hamilton em terceiro. E aí, semana que vem, aliás, já vou anunciar aqui, a Priscila está de volta com a gente. É a primeira vez que acontece isso no Café com Velocidade. Uma convidada a participar simultaneamente, mas a Espanha é a terra dela, o território dela, ela manda lá. Ela decide horário, ela decide tudo. E, então a Priscila está com a gente semana que vem, ela vai poder, junto comigo, dar risadas na cara da Bárbara.
Muito obrigada pela parte que me toca.
Eu juro por Deus que eu vou tentar pegar todas as informações possíveis sobre esse GP e trazer aqui para você.
Ah, muito obrigada. Que você também vai ter acesso a muitas informações de bastidores que a gente fica louco pra saber e não consegue. Como, por exemplo, de novo citando o GP do Brasil, que passam aquelas reportagens a semana inteira, contando desde a montagem das arquibancadas até como os pilotos vão pro autódromo, as pessoas que dormem na fila, né, Thiago? Todos esses bastidores aí.
Ok. Combinado.
Mas assim, já. Faz aí fala um pouquinho o seu espaço agora, já se despedindo de você, falando do seu blog, Quem é Priscila, pra quem não conhece? Aquela coisa de escola que você tava com o pavor de fazer nos testes do microfone aqui. Quem é Priscila Bar? E fala um pouquinho do blog.
O Thiago tá tão simpático hoje.
Ele é super bonzinho.
É, mentira. Tô vendo. Tô conhecendo agora. Nada, o God Rail é isso aí, fala sobre Fórmula 1. Eu tento falar de uma forma descontraída pra não ser chato, né? Porque pra ser chato a gente já tem a Globo aí enchendo o saco. Então, nada, quem quiser acessa o God Rail. Nada, cada dia eu tento pôr uma coisinha nova lá pra vocês. Agora a gente tem um jornalzinho, o Amar Se Joga Fora. Tem novelinha, tem música, tem de tudo no God Rail.
É, só lembrando que vocês vão gostar. Só lembrando que é blogguardreio.blogspot.com. Exatamente. Eu agradeço. Semana que vem estaremos com você aí novamente. Espero que com bastante fofocas do mundo da...
Pode deixar.
Sim.
E um abraço pra você. Bárbara, palavra com você agora.
Eu tenho que agradecer, Priscila, de novo, você tá gravando com a gente. Inclusive, é super tarde agora na Espanha. A gente deu um jeito aí de combinar os fusos horários. E eu só tenho a agradecer por essa disponibilidade, porque foi muito bacana o bate-papo, você trouxe informações super diferenciadas aqui pro programa. E semana que vem a gente tá de volta, né, fazendo muitos comentários, então é só um breve tchau, né, porque semana que vem a gente continua esse bate-papo muito bacana.
É isso aí, eu agradeço mais uma vez. Adoro estar aqui. E vou fazer o possível para trazer o máximo de informação a semana que vem. Hoje eu não tenho tanta informação quanto eu gostaria. Mas eu prometo trazer mais pra vocês e nada, só agradecer e me convida quando quiser que eu venho.
Tá joia, então, obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e semana que vem a gente volta falando tudo o que aconteceu nessa corrida. Abraço, tchau.
Tchau, pessoal.